Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Subiu para 23 o número de suspeitas de sarampo em Roraima. 6 casos já foram confirmados no estado.
E munições contrabandeadas da Guiana Francesa são apreendidas no Amapá.
Amazônia Legal tem alerta para tempestades.
Pesquisa aponta que apenas 20% dos profissionais que atuam na área de tecnologia são mulheres.
Hoje é segunda-feira, 5 de março de 2018. Eu sou Sheila Noleto.
E eu, Adalto Gouveia. E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Com o aumento do número de casos suspeitos de sarampo, Roraima antecipa a campanha de vacinação contra a doença. A reportagem é de Bianca Paiva.
A Secretaria de Saúde de Roraima confirmou nesta segunda-feira o aumento de casos suspeitos de sarampo no estado. Agora são 23 sob investigação e 6 confirmados. Destes, 19 são venezuelanos e 10 brasileiros. Os pacientes têm idade entre 4 meses e 39 anos. A maioria dos casos foi registrada na capital Boa Vista. Segundo a coordenadora geral de Vigilância Sanitária da pasta, Daniela Souza, 9 pessoas precisaram ser internadas.
Esses pacientes internados, porque nós temos aqui em Roraima uma situação bem delicada, além da questão da emergência da saúde pública, nós também temos uma emergência social, ou seja, a maioria desses casos vem associado a problemas de desnutrição, outros problemas sociais que a gente está vendo aqui na nossa sociedade, né, com essa imigração dos venezuelanos. Então isso acaba agravando os casos. E foi o que aconteceu com um dos casos.
A coordenadora se refere ao caso da menina indígena de 4 anos que morreu na última sexta-feira com suspeita de sarampo. Ela apresentou desnutrição grave, pneumonia e infecção generalizada. Ainda não saiu o resultado dos exames que podem confirmar a doença. Daniele Souza informou que desde que os primeiros casos suspeitos surgiram no estado, mais de 2 mil pessoas já foram imunizadas, incluindo os venezuelanos que estão vivendo em abrigos. A campanha de vacinação tríplice viral, que geralmente ocorre no mês de agosto, será antecipada. 100 mil doses da vacina estarão disponíveis para o dia D de combate ao sarampo, que será no próximo sábado, dia 10.
Nós também vamos lançar essa semana a campanha de vacinação, que vai acontecer aí 30 dias no estado, porque a gente sabe que a gente está falando de uma doença grave, altamente contagiosa, mas nunca esquecer que é uma doença imunoprevenível. Ou seja, eu tenho uma vacina disponível, todas as minhas salas de vacina do estado tem vacina garantida já hoje nas suas salas disponível para a população. Então, o que a gente precisa mesmo agora é vacinar aquela população que está descoberta para, assim, proteger a todos do estado de Roraima.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Roraima, o estado vai receber ainda esta semana a visita de técnicos da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, que vão ajudar na condução das ações relativas ao combate ao surto de sarampo. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
E o ministro de Direitos Humanos vai a Roraima para o compromisso sobre os imigrantes venezuelanos. As informações com Maíra Heinen.
Devido à crise migratória, nesta terça-feira, o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, vai a Pacaraima, em Roraima, verificar a situação dos venezuelanos. De volta à Boa Vista, ele deve se encontrar com autoridades locais e representantes da sociedade civil do estado na sede do Tribunal de Justiça de Roraima. Além do ministro, também participam da missão em Roraima representantes do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, Ministério da Justiça e Polícia Federal. De acordo com o governo de Roraima, só em janeiro, mais de 12 mil venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira com Roraima. A governadora Sueli Campos anunciou na última sexta-feira que um prédio está sendo revitalizado para ser o novo abrigo dos imigrantes. Quem deve gerenciar a estadia no novo local é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
São Luís do Maranhão registrou 2 mortes por meningite na última semana. A confirmação foi feita pela equipe médica dos hospitais. Porém, a Secretaria de Saúde do Estado descartou a existência de um surto da doença.
O governo disse ainda que os hospitais pertencentes à rede privada não informaram os casos ao serviço de verificação de óbito, o que impossibilitou a confirmação via exame.
Familiares e demais pessoas que tiveram contato com as vítimas foram avaliados e receberam medicação, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde.
Em Belém, o Banco de Leite de Santa Casa precisa de doadores para continuar atendendo bebês internados no hospital. Marcos Aleixo tem os detalhes.
Desde que começou em 1987, o Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia tem o objetivo de salvar vidas e ele depende da solidariedade e contribuição, principalmente das mães que estão amamentando e que têm excesso de leite. O filho da dona de casa, Mayla Freitas, de 29 anos, nasceu prematuro e precisou do leite doado por outras mães. Hoje, o pequeno Arthur já está com 23 dias e a mãe dele não só já está amamentando, como também é doadora.
Eu dou. E tem dias que ele está muito cheio, eu tiro bastante. Porque muitas crianças precisam.
Hoje, a Santa Casa de Misericórdia atende, em média, 170 leitos para crianças em situação crítica de saúde, como prematuridade. A equipe do Corpo de Bombeiros tem feito a coleta em diversos domicílios da capital. Uma das integrantes desta equipe, a cabo bombeiro Raile Sandra Rodrigues, descreve como é feito esse trabalho.
Toda mulher que está amamentando, ela é uma possível doadora. Ela detectou que tem um excedente, né? Ela liga para o projeto ou via telefone ou por via e-mail, faz o cadastro dela. Em cima disso, a gente manda uma equipe na residência dela para ensinar ela como ela tem que retirar, fazer a higiene pessoal e armazenar o leite.
A coordenadora do Banco de Leite da Santa Casa, a nutricionista Sinara Souza, destaca a importância da doação para o bebê recém-nascido.
O leite que é oriundo das doações, ele é importante para alimentar os bebês que não conseguem ainda se alimentar com leite da sua mãe. Então esse leite, ele é passado por um controle de qualidade, ele é selecionado e ele é direcionado para cada bebê de acordo com a sua história clínica. Então ele também funciona não só como alimento, ele é terapêutico.
Da Rádio Cultura em Belém, Marcos Aleixo.
A Prefeitura de Manaus lançou um aplicativo para acompanhar agendamentos de consultas e exames no sistema de regulação. Os detalhes com Maísa Penetra.
A proposta é reduzir o número de ausências nas consultas especializadas e exames agendados pelo sistema. Atualmente, o paciente é informado por meio de mensagem por celular, ou SMS. O problema é que, em muitos casos, esse sistema não consegue alcançar os usuários porque muitos estão com o número de telefone desatualizado no cadastro. Isso acaba gerando um alto índice de ausências, hoje na casa dos 40% na capital amazonense. Para a prefeitura, a nova ferramenta vai diminuir o número de faltosos e, consequentemente, melhorar o aproveitamento das vagas oferecidas no SISREG. O aplicativo Consulta SISREG Manaus é gratuito e sem necessidade de download. Para acessar todas as informações, basta ir ao endereço semsa.manaus.am.br e clicar no banner de consulta do SISREG. O usuário vai precisar apenas inserir o nome completo ou o número da solicitação, além do nome da unidade de saúde solicitante para identificar no sistema se a autorização já está liberada. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Maísa Penetra.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Forças policiais e Ministério Público do Amapá apreendem munições contrabandeadas da Guiana Francesa. Renata Martins tem as informações ao vivo. Renata, é com você.
Adalto, ouvintes, o total de 2.073 munições de calibres 12, 32 e 20 iriam para Macapá. Dois homens, um de 23 anos e outro de 39, foram presos em flagrante nesse domingo e vão responder pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo e munição. A dupla transportava a mercadoria dentro de uma picape S10, quando foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal na altura do quilômetro 50 da BR-156. A polícia também encontrou 22 gramas de cocaína com os homens. A ação criminosa era monitorada monitorada por uma equipe da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Amapá desde quando a mercadoria entrou no Brasil pelo Oiapoque. De acordo com a Polícia Federal, a suspeita é de que a munição iria abastecer organizações criminosas dos estados do Amapá e do Pará. Adalto.
Obrigado pelas informações.
O Ministério Público do Trabalho divulgou a atualização com dados de 2017 sobre acidentes de trabalho no Brasil e as implicações disso nas áreas de saúde e economia. As informações na reportagem de Lucas Por Deus Leão.
No ano de 2017, foram registrados mais de 517 mil acidentes de trabalho, com quase 2 mil mortes no país. Uma média de uma morte a cada 4 horas e 20 minutos. De cada 10 acidentes de trabalho, um ocorre na área da saúde, no atendimento hospitalar. Os profissionais da enfermagem e da limpeza dos hospitais são os que mais sofrem. E 15% do total de acidentes de trabalho acontece com quem maneja máquinas e equipamentos. Os dados foram divulgados pelo Ministério Público do Trabalho nesta segunda-feira. As 5 ocupações mais vulneráveis são a dos trabalhadores que alimentam a linha de produção nas indústrias, os técnicos em enfermagem, faxineiros, serventes de obras e motoristas de caminhão. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, acredita que os números oficiais devem ser menores do que a realidade, porque nem todos os casos são notificados.
Em que muitas áreas esses acidentes ocorrem por descumprimento de normas de segurança e saúde por parte da própria empresa. E a Advocacia Geral da União, com base nesses dados que nós estamos fornecendo a ela, está ajuizando ações regressivas para que essas empresas sejam responsáveis pelo pagamento das pensões no caso de morte ou benefícios previdenciários no caso de afastamento.
Segundo cálculos da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil perde cerca de 4% do PIB todo ano com acidentes de trabalho. Desde 2012, quando começou o levantamento, foram cerca de 315 milhões de dias de trabalho a menos com um afastamento por causa de acidentes. Estima-se que, no período de 6 anos, foram gastos mais de 26 bilhões de reais em despesas previdenciárias. O Brasil notificou 15 mil mortes desde 2012, uma média de 2.500 mortes por ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio aponta que apenas 20% dos profissionais que atuam no mercado de tecnologia da informação são mulheres. Conquistar espaço em um mercado dominado por homens é um dos grandes desafios das mulheres. Acompanhe na reportagem de Yolanda Kinoshita.
Quando o assunto é personalidades da tecnologia, logo vem à mente grandes nomes como Mark Zuckerberg e Steve Jobs. No top 10 da revista Times de figuras mais influentes desse mercado, apenas 2 personalidades são mulheres. Mas se voltarmos no tempo, vamos encontrar nomes como Augusta King, que em 1843 foi responsável pela criação do primeiro algoritmo da história da computação. Grace Hopper foi a primeira almirante da Marinha Norte-Americana e Carol Shaw é reconhecida como a primeira mulher a trabalhar em uma companhia de videogame. Neste cenário, a luta é por oportunidade e reconhecimento. Será que em 2018 muita coisa mudou?
É realmente uma área escassa para mulheres. Por exemplo, na minha turma eram 20 homens e 2 mulheres só.
Uma quantidade muito massiva de homens ainda no mercado. E agora que as meninas estão atuando, ainda tem toda aquela diferença salarial, a própria ideia assim, de que as mulheres não fazem parte, não pertencem a esse meio. Mas a gente vai tentando.
Em 2017, uma pesquisa da ONU Mulher apontou que o público feminino está fora dos principais postos de trabalho gerados pela revolução digital. As mulheres ocupam somente 18% dos títulos de graduação em ciência da computação, além de representarem 25% da força de trabalho da indústria digital. Mas elas não temem os desafios. No Pará, em algumas academias, a determinação dominação feminina na área de tecnologia vem crescendo. Aos 16 anos, a estudante Cássia Silveira cursa desenvolvimento de sistemas em uma turma onde as mulheres são maioria.
São 40 alunos, eu acho que tem umas 28, ou mais da metade, que se interessam melhores do que os meninos. As meninas vão atrás, procuram livros, elas se informam, procuram informações que possam ajudar no curso.
Larissa Guimarães atua no mercado como desenvolvedora de aplicativos. Dedicação foi a estratégia para conquistar espaço e respeito em um ambiente profissional quase dominado por homens.
Dentro dessa área, como vivência própria, eu percebi que é muito mais o esforço próprio. É muito mais você buscar os desafios, ter maior conhecimento, busque o seu espaço. Porque a mulher e a tecnologia realmente são poucas que estão inseridas nesse mundo. As mulheres que estão inseridas no meio se destacam sempre de alguma forma. Elas criaram um espaço, por menor que fosse, conseguiram entrar. A partir do momento que entraram, mostraram seu potencial.
Para elas, competir com os homens está fora de cogitação. O objetivo é ter representatividade e explorar novas áreas do conhecimento, destaca a Maria Maia, estudante de licenciatura em computação.
Não por competição, mas também porque é uma área diferente, né? Interessante. E aí a gente busca novas informações também, por que não abranger outras áreas, não só a pedagogia, o português, o inglês.
Apesar dos avanços, a busca por igualdade continua. No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio aponta que apenas 20% dos profissionais que atuam no mercado de tecnologia da informação são mulheres. O estudo aponta ainda que 79% das mulheres que entram nas faculdades da área abandonam o curso no primeiro ano. Da Rádio Cultura em Belém, e Yolanda Kinoshita.
Câmara de Vereadores de São Luís deve votar essa semana a regulamentação da Uber na capital. Borges Júnior tem as informações.
Tramitando desde fevereiro do ano passado, o projeto de lei estava na ordem do dia para ser votado na sessão do último dia 19. Mas o vereador Genival Alves pediu vista e o prazo de 72 horas para analisar o texto, o que acabou retirando a matéria da pauta. Ele queria apresentar emendas ao projeto, que pretende regulamentar o uso do aplicativo Uber na capital maranhense. A votação ficou, então, para a próxima quarta-feira. O projeto de lei é de autoria do vereador Paulo Vito do Prós. Em relação a questões dos limites territoriais, o vereador pontua que interfere em alguns princípios constitucionais. Entre as determinações a serem seguidas, Paulo Vitor diz que algumas caíram.
Placa vermelha, sinal luminoso, a questão de, inclusive, o proprietário ser o motorista ser o proprietário do veículo, foi uma das questões também que foram por água abaixo, né? É bem interessante a gente lembrar que o serviço do Uber não é um serviço pautado. Uber não precisa de uma concessão pública. O poder público não pode interferir diretamente no serviço privado. A gente não pode fazer isso.
Entre as modificações previstas está a limitação no número de motoristas para prestação de serviços. A questão prevê debates acalorados para a próxima quarta-feira.
Íntimo tocante, a Câmara Municipal de São Luís também não pode fazer isso. Então teremos uma grande discussão. Na quarta-feira será votada a regulamentação com emendas. Emendas iguais a essas que eu acabei de falar para você, mas que os colegas podem retirar ainda, que dá tempo, e se não retirarem, o plenário decidirá pela maioria, ou sim ou não, a favor dessas emendas de limitação de número de Uber e a questão também da placa, né?
Enquanto o projeto de lei não é aprovado, os serviços de transporte por meio de aplicativo seguem liberados em virtude de uma liminar concedida pelo desembargador Marcelo Carvalho. A ação revogou a lei promulgada pela Câmara de Vereadores ano passado, que proibia esse tipo de serviço em São Luís. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
E atenção, região da Amazônia Legal tem dois alertas meteorológicos de tempestade. Vitor Ribeiro tem as informações.
O CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, emitiu dois alertas meteorológicos na região da Amazônia Legal. Um alcança o norte de Rondônia e Mato Grosso e o sul do Amazonas e do Pará, onde o temporal deve chegar acompanhado de muitos raios e vendaval. O outro alerta prevê para hoje e amanhã um panorama parecido, com chuva intensa, vento forte e muitos raios, na região que vai do leste do Amapá até o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, passando pelo litoral do Pará, incluindo aí a região de Marajó. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Flores pré-históricas foram encontradas na região do Vale do Parnaíba, no interior do Maranhão. Mas voltamos com Maísa Penetra.
Essas flores pré-históricas foram encontradas durante uma escavação realizada no município de Brejo, a 313 quilômetros de São Luís. As descobertas do pesquisador do Instituto Federal do Maranhão, Rafael Lindoso, dá pistas de como era a região do Vale do Parnaíba há milhões de anos. Hoje, a região é um ecossistema de transição entre o Cerrado e Caatinga, mas os elementos paleontológicos descobertos indicam que aquela era uma região de grandes lagos que tinham água doce, mas não eram totalmente fechados, ou seja, sofriam influência tanto do ecossistema lagunar quanto do marinho. Os fósseis têm aproximadamente 110 milhões de anos e, na escala geológica de tempo, as flores podem ter brotado logo após o período Jurássico, que foi quando as primeiras espécies de plantas começaram a brotar na Terra. As evidências apontam que as plantas encontradas têm uma composição parecida com a da Vitória Régia. O pesquisador diz que a descoberta mostra que a região era totalmente diferente.
Elas têm um aspecto coriáceo, um aspecto de couro. Elas são bem carnosas. Isso era uma adaptação para um ambiente com muita seca, justamente para evitar perda de desidratação. Então, esse é um elemento fundamental para se dizer, por exemplo, como era o clima. E o que é interessante na paleontologia é que plantas, às vezes, ou na maioria das vezes, elas são muito mais informativas do que os próprios vertebrados.
De acordo com o pesquisador, o material que conservou as flores seria uma espécie de lama petrificada que, com o passar dos anos, virou rocha e conservou os botões por milhões de anos. Essas flores encontradas evoluíram para espécies que são muito conhecidas, como, por exemplo, a orquídea, e formaram, assim, imensas florestas que, ao longo do tempo, foram mudando o clima. Com supervisão de Juliana Russomano, da Rádio Nacional em Brasília, Maísa Penetra.
Há mais de 10 anos, um professor de educação física criou um projeto que está mudando a vida de crianças e adolescentes na periferia de São Luís. Mas a iniciativa precisa de ajuda, como mostra o repórter Alberto Pantoja.
O adolescente Carlos André encontrou na prática do jiu-jitsu uma forma saudável de preencher o tempo.
A gente está aproveitando uma coisa que é muito cara e está de graça para a gente. Dá para toda a comunidade, para a gente estar de graça, muito bom. A gente vai aprendendo cada dia, não tem nada para fazer, a gente vem para cá, vai treinando um pouco, todo dia é assim.
O projeto comunitário de artes marciais Favela Resiste foi criado em 2007 pelo professor Milson Oniletó. A ideia é oferecer uma ferramenta de luta e fortalecimento da autoestima de crianças, jovens e adultos. Pedro Lucas está no projeto desde o início. Agora auxilia o professor a repassar o que aprendeu.
Além de paixão, interesse, aprendizado, aprendi muita. O pessoal aprende não só essas artes marciais, suaves, como muitas coisas, tipo trazer gente nova, já é um motivo para crescer o projeto.
Sem nenhum apoio institucional, o projeto é desenvolvido na sede dos moradores do bairro Barés. A estrutura da casa está precária e um tatame adequado ainda é uma dificuldade, entre tantas, a ser superada.
Hoje a gente precisa de uma estrutura legal, a gente precisa de uma água para beber e a gente precisa de um tatame, a gente precisa de minimamente uma estrutura. Pela magnitude que o projeto ele precisaria de uma estrutura legal para resgatar as vidas, né? Que esse é o objetivo principal do projeto.
Da TV Brasil, em São Luís, Alberto Pantoja.
Começaram os preparativos para a Feira Agropecuária do Tocantins. Repórter Marilda Amaral.
A SEAGRO está disponibilizando cerca de 600 espaços para expositores e a meta é setorizar cada vez mais e de forma eficiente os espaços de acordo com a atividade empresarial de cada setor. informa o engenheiro agrônomo responsável pela realização da feira, Fernando Garcia.
Áreas disponíveis para empresas que podem expor máquinas, equipamentos, isso na área de agricultura, tecnologias e serviços que o produtor pode utilizar. Tem também o setor da pecuária, onde o produtor pode expor animais, bovinos, equinos.
O regulamento da Agrotins já está disponível no site ceagro.to.gov.br. Nele contém todos os procedimentos para fazer as reservas de espaços. Podem expor na Agrotins empresas do ramo da agroindústria, agroenergia, máquinas agrícolas, insumos, serviço agrícola, fazenda, construção civil, concessionárias de veículos, associações e cooperativas, instituições bancárias, órgãos públicos, federal, estadual e municipal, entre outros ligados ao setor do agronegócio. Da Rádio 96 FM, em Palmas, Marilda Amaral.
Cultura.
E no mês da Mulher, oficina em Manaus ensina a confeccionar bonecas africanas. Confira na reportagem de Bianca Paiva.
Elas representam a força feminina. Essa é a definição da artesã Francisca de Jesus Godinho para as bonecas africanas que ela vai ensinar a confeccionar. Folhas de jornal são uma matéria-prima que, juntas com cola e tesoura, se transformam em uma escultura decorativa que pode ser comercializada. A atividade é gratuita e voltada especialmente às mulheres, em alusão ao 8 de março, data dedicada a elas, como ressalta Francisca.
Sim, olha, essas bonecas, né, que significa o quê? A força da mulher, né? Aquela mulher artesã, aquela mulher trabalhadora. Enquanto o artesanato, o que que é? Nós estamos tirando esse material, que é o jornal, do meio ambiente. Então, nisso, ela vai transformar esse jornal em uma boneca. E, por sinal, uma boneca muito vendável.
A confecção de bonecas africanas é uma das diversas oficinas de educação ambiental que serão oferecidas ao longo desse mês na capital amazonense, com foco em práticas sustentáveis e geração de renda. É o que explica o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior.
Nós criamos aqui um espaço chamado ECAM. Esse espaço é dentro da periferia da cidade, uma área bem populosa, que é a Zona Leste de Manaus. E nesse espaço a gente realiza vários cursos, principalmente no quesito de reaproveitamento de resíduos.
As oficinas são oferecidas no espaço ECAM do Y Shopping São José, na Zona Leste de Manaus, de manhã e à tarde. A inscrição é gratuita. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
E um prédio histórico vai abrigar as atividades em comemoração aos 300 anos da capital mato-grossense, Cuiabá. Os detalhes com Ana Maria Ferreira, da Rádio Paiaguás.
A antiga residência oficial dos governadores de Mato Grosso, localizada na Rua Barão de Melgaço, no centro de Cuiabá, foi escolhida sede oficial para as reuniões e eventos da Comissão Cuiabá 300 Anos. O prédio, inaugurado oficialmente em 16 de janeiro de 1940, é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual desde 1983. No local, serão discutidas todas as ações organizadas pelo grupo responsável pelas comemorações alusivas aos 300 anos da capital de Mato Grosso. Para a coordenadora-geral da Comissão Estadual de Cuiabá 300 Anos, Celia Almeida, o espaço é perfeito para as reuniões e eventos promovidos por meio da comissão.
Nós temos realmente muitos projetos para serem desenvolvidos nesta casa. Esta casa é uma casa aconchegante, de uma energia positiva muito boa.
Moraram na residência oficial 14 governadores. O local já hospedou figuras ilustres, como o presidente Getúlio Vargas, em sua visita a Cuiabá em 6 de agosto de 1941. Vargas foi o primeiro presidente recebido na capital mato-grossense para um compromisso oficial. Reportagem Ana Maria Ferreira.
Só lembrando, o aniversário de Cuiabá é dia 8 de abril.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos de Sanderson Freitas.
Redação e edição Sheila Noleto.
Apresentação Adalto Gouveia e Sheila Noleto.
Obrigado pela sua companhia.
Nós voltamos amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.